Capítulo 5. Aprendendo o Chile. 1. Abrir aspas. Comecei a trabalhar imediatamente. Fechar aspas. Paulo, antes de a gente iniciar propriamente um novo diálogo, eu gostaria de fazer uma pequena consideração sobre o fato de a gente estar evocando aqui uma série de momentos da sua vida. Algum leitor poderia perguntar: até que ponto a relembrança de fatos da vida de Paulo Freire pode nos interessar numa reflexão sobre problemas da educação? Com relação a isso, eu tenho uma observação a fazer. A meu ver, o grande interesse em se rememorar em momentos passados é o de vê-los como recursos que a gente, como leitor, como pessoa, pode usar com o intuito de melhor entender as ideias e melhor desocultar o contexto humano, social e histórico em que o indivíduo que as escreveu estava inserido. Esse olhar, no meu entender, ora vai para os textos de Paulo Freire, ora vai para a sua vida. Ou seja, a leitura dos textos pode ser enriquecida olhando-se um pouco para a vida. O que você acha disso? Acho que você tem razão. Cabe a pergunta e cabe essa reflexão que você fez em torno dela. Tenho a impressão de que falar um pouco das experiências que tive após o golpe de Estado no exílio tem a ver com a educação na medida em que foi o próprio trabalho político-pedagógico meu anterior ao golpe que provocou o exílio. O exílio, nesse sentido, é altamente pedagógico, pois a gente se transplanta e é reeducado quando sai do contexto original em que se achava. Há uma série de preocupações e indagações que a gente leva para esse novo contexto. Além disso, há a experiência profissional no exílio. Isso não quer dizer que eu ache que a minha vida é tão importante que eu deva falar dela. Ela, porém, é tão importante quanto a de qualquer pessoa compreendida num contexto social. Quer dizer, tudo o que vivi foi porque o meu trabalho se deu numa prática social de que participei. É nesse sentido que as considerações em torno dessa passagem de quase 16 anos de ausência do Brasil para mim são importantes do ponto de vista da minha própria formação, da minha contínua formação. Então vamos voltar para 1965. Paulo, começo de 1965. Você está no Chile. Você lembra da data exata em que entrou por Arica? Não, exata não, mas foi no fim de novembro de 1964. Bem, no fim do diálogo anterior, você já havia chegado, o Vefó foi pegá-lo no aeroporto e conduziu para uma casa onde você era esperado. A partir daí, como é que você começou a trabalhar? Bem, a dureza do meu exílio foi apenas a de estar longe do Brasil, da minha família, dos meus amigos, do povo brasileiro, do gosto da comida brasileira. Mas, em certo sentido, a minha experiência não foi tão difícil. Houve exilados que tiveram maiores dificuldades do que eu. Muitos tiveram dificuldades de se reciclar, por exemplo. Imagine um exilado que chega ao país, que o acolhe e que é advogado. Já imaginou o que vai fazer como advogado noutro país? Um médico? Não havia um convênio entre o Brasil e o Chile desse ponto de vista, de modo que um médico brasileiro que chegasse ao Chile tinha de revalidar seu curso, o que significava prestar exames nas cadeiras de todos os anos. Outros profissionais podiam se inserir com mais facilidade, como um sociólogo, um psicólogo e, como no meu caso, um educador. Eu não sofri nenhuma solução de continuidade. Cheguei e comecei a trabalhar imediatamente. O contexto do exílio até me deu possibilidade enorme de aprender mais e de aprofundar as coisas que já vinha fazendo no Brasil. Se bem me lembro, chegamos em Arica numa sexta-feira e na segunda fui levado por Tiago de Melo e pelo Strauss ao gabinete de Jacques Chanchol, do Instituto de Desarrollo Agropecuário. Apesar da minha dificuldade em entender o castelhano de Jacques, tivemos um papo muito cordial e saí do seu gabinete contratado como assessor dele para o que eles chamavam lá de promoção humana. Ainda passei um bom tempo até dominar e entender o castelhano de Jacques. Discutimos e comemos juntos, ora ele almoçando conosco a célebre galinha de cabidela que a Elsa preparava, ora nós jantando com ele. No fundo, o que comecei a fazer era um trabalho de educação popular que tanto podia se dar ao nível da pós-alfabetização como da alfabetização também. E o salário com que comecei a trabalhar superava tudo o que estava ganhando antes de sair do Brasil, como professor da Faculdade de Educação da Universidade de Pernambuco e como diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade. Dois ou três dias depois daquele encontro, comecei a trabalhar e a maior dificuldade que tive daí em diante foi a de resolver os problemas legais, papéis, regularização da minha estada no Chile, etc. De qualquer maneira, comecei a aprender o Chile e ia com educadores chilenos do Instituto para todo lugar, para ouvir camponês falar. Foi uma etapa de aprendizagem da língua. Com exceção do Plínio, do Paulo de Tarso e do Véfort, que falavam excelentemente o espanhol, nós, os outros brasileiros, falávamos o castanhês, uma mistura de castelhano com português. Foi uma época de experiência muito rica para mim. Essa experiência se deu com base numa decisão político-pedagógica tomada já na conversa com o Jacques, quando eu disse que recusaria qualquer posto que me desse uma responsabilidade ou uma certa autoridade sobre os educadores chilenos e que só aceitaria trabalhar assessorando-os. Estava convencido de que cabia aos educadores chilenos a responsabilidade de organizar e reorganizar o seu trabalho educativo. Não porque estivesse caindo num exagero nacionalista de defesa do Chile e dos chilenos e me negando, como brasileiro, a uma responsabilidade maior. Não, como brasileiro também poderia ter responsabilidade, como tive, mas não as da administração. O que de início considerei fundamental foi que aprendesse um mínimo de realidade do país. Nesse primeiro momento, então, discutia quase diariamente com os educadores chilenos que participavam dos diferentes departamentos do Instituto, discutimos a questão da, entre aspas, promoção humana, como eles chamavam, o que para mim era um trabalho de educação popular. Fazíamos seminários constantes em torno disso. Além disso, falava a eles da prática que tinha tido no Brasil. 2. Primeiras experiências: a flecha, a espingarda e o pássaro. O pessoal com que você dialogou nesse tempo já conhecia suas ideias? Não, com exceção do Jacques, que já lera alguma coisa minha. O grupo de jovens educadores, na verdade, não me conhecia, mas sempre falei da minha experiência anterior de forma muito aberta, não demagógica. Perguntava constantemente a eles sobre como viam a aplicabilidade de algumas experiências brasileiras no contexto chileno. Nesses seminários, então, nós trocávamos experiências e assim fui aprendendo a realidade chilena. Além disso, íamos visitar as áreas. como havia desde o começo um empenho do Ministério da Educação em trabalhar no campo da alfabetização de adultos, passei a assessorar também o Ministério da Educação, posto assim à disposição pelo INDAP para isso. Às vezes ficava 2 ou 3 dias sem sequer ir ao INDAP, porque estava no Ministério da Educação. Mas o INDAP também atuou em algumas áreas rurais com alfabetização. Assim, tive que capacitar os primeiros quadros técnicos que compunham a equipe central responsável do Instituto e do Ministério. Mas na área do governo também havia um instituto chamado de, abrir aspas, Corporação de Reforma Agrária, fechar aspas, que tinha a ver exatamente com a aplicação da reforma agrária e que desenvolvia um grande trabalho também no campo da educação popular e da alfabetização de adultos. Então, ainda pago pelo INDAP, comecei a assessorar também as equipes da Corporação da Reforma Agrária. Quando chegou o momento de fazer as primeiras experiências com alfabetização, propus a um grupo de educadores chilenos que aplicássemos a título de pesquisa em certas áreas rurais os slides que usara no Brasil, em que se discutiam cultura, natureza, trabalho, etc. Enfim, toda aquela parte introdutória de que tenho falado em meus livros. Os slides que haviam escapado ao golpe tinham sido feitos a partir de quadros de Francisco Brennand, este grande artista brasileiro do Recife. Fomos então a uma primeira área camponesa com os slides. Era apresentado pelo educador chileno como um brasileiro que, no momento, estava exilado no Chile, morando em Santiago e trabalhando com eles. Depois, o educador dizia que eu trouxera uns slides do Brasil, portanto, de outra realidade, mas que, de qualquer forma, gostaríamos de saber o que eles achavam. Fazendo um parênteses, ao falar desse material, me dói ainda hoje quando me lembro o que aconteceu com ele. O Brennand havia pintado 10 quadros a partir dos quais foram feitos os slides, quadros para cuja feitura dera somente os elementos de composição, dizendo que ele era absolutamente livre na sua criação. Certa manhã, Brennand me procura na universidade com os quadros feitos. Era uma lindeza. Entregou-os a mim dizendo, abrir aspas, são seus, é um presente que lhe faço, fechar aspas. Guardava-os na universidade zelosamente. Após o golpe, um jovem que trabalhava conosco na universidade se acovardou tanto durante a visita que um oficial do exército fazia ao serviço de extensão universitária à procura de subversivos, que serviçal correu ao lugar onde se achavam os quadros e os entregou ao militar, como prova exuberante de minha subversão. Talvez ele tenha entregue por causa daquela espingarda que aparece numa das ilustrações. Exato, aliás, se dizia que aquilo era a maneira com que se treinavam guerrilheiros. Imagina, o fato é que perdi os originais do Brennand. Eram aquarelas? Não me lembro mais, eram muito coloridos, muito fortes. Aliás, quando começamos a projetar os slides, um camponês chileno fez uma reflexão interessantíssima. Ele disse, abrir aspas, esses quadros me sugerem calor, fechar aspas. Como você vê, há nisso uma psicologia da cor. A cor associada aos trópicos, com muito verde, vermelho, muita fruta, flor, folha, transmite exatamente a sensação de calor. E depois eles discutiram muito em função da realidade deles, ou seja, fizeram uma leitura dos quadros em função da sua experiência social, histórica, política. Mas há um dos quadros em que um índio com uma flecha está alvejando um pássaro. E depois há outro em que há um camponês com uma espingarda. O interessante é que a distância entre a flecha do índio, a espingarda do camponês e o pássaro, que aparece como alvo em ambos os quadros, no quadro não aparenta sequer um palmo. No Brasil, em todos os lugares em que a gente discutiu esses quadros, jamais um camponês ou um operário urbano fez qualquer comentário sobre o irrealismo do quadro. Já no Chile, a primeira coisa que eles diziam era, abrir aspas, mas olha, do jeito que este pássaro está perto da flecha do índio, era muito mais fácil pegá-lo com a mão, fechar aspas. O brasileiro fazia imediatamente uma abstração. Ele sabia que na realidade não era assim. O que lhe interessava não era descobrir a distância entre a espingarda ou a flecha e o pássaro, mas o ato mesmo de caçar. Os chilenos também discutiam a caça, mas antes faziam uma observação irônica sobre a proximidade entre a arma e a presa. 3. Uma radicalização crescente. Mas, Paulo, quando você chegou ao Chile, evidentemente já encontrou pessoas trabalhando com uma determinada orientação na área de alfabetização de adultos, na área agrícola, com os camponeses. E você chegou trazendo uma maneira de trabalhar seus materiais e uma metodologia para abordar e ajudar a resolver esses problemas. Como é que se deu a síntese entre o trabalho que já vinha sendo realizado e o seu? O que você acha que levou ao Chile e que, de alguma forma, mudou a orientação anteriormente ali aplicada? Acho que uma das coisas fundamentais que propunha era exatamente a questão política da educação, que foi ficando cada vez mais clara, não apenas no discurso que eu fazia, a nível de interpretação das experiências junto aos quadros de educadores, mas, sobretudo, à medida que eles iam aplicando essas ideias. Comecei trabalhando preponderantemente com uma juventude da democracia cristã que desde o começo aceitou uma perspectiva não populista nem puramente reformista que eu colocava no meu trabalho. É interessante observar que depois de um ano e meio ou dois de governo da democracia cristã, começava a haver, no processo histórico chileno, uma radicalização crescente dos grupos jovens da democracia cristã. Estes grupos começavam a perceber na democracia cristã um partido indiscutivelmente burguês, moderno, bem mais acima e à frente de uma direita retrógrada, mas burguês. Pois bem, com raras exceções, a maioria dos jovens com quem trabalhei fez essa radicalização, não por influência minha. Se assim o dissesse, seria uma arrogância de minha parte e uma inverdade histórica. Não digo isso por medo ou por autodefesa, mas porque certamente seria uma compreensão idealista da história achar que foram as minhas ideias as causadoras dessa radicalização. Não, foi a própria prática deles junto aos camponeses e aos operários urbanos. Na verdade, foi exatamente a prática deles em avaliar as propostas da democracia cristã no governo e em observar posteriormente os limites postos pela prática da democracia cristã em relação aos discursos anteriores. É bom lembrar que quando cheguei ao Chile havia uma verdadeira euforia com a subida da democracia cristã ao poder. Havia uma verdadeira convicção em grande parte das gentes em torno do êxito do que era considerado a terceira via para toda a América Latina. Enfim, foi Tudo isso que levou a juventude democrata cristã a ir renunciando ao discurso democrata cristão e a se radicalizar, ora para o Partido Socialista Marxista, ora para o Partido Comunista, ou criando novos grupos revolucionários. É aí que se entende o surgimento do Movimento Independente Revolucionário, o MIR, composto de uma juventude que sempre estava à esquerda de qualquer coisa, mas sempre com muita lucidez. Então, o que houve é que muitos jovens que preservaram a sua posição cristã, assim mesmo radicalizaram politicamente. Esse foi, inclusive, o caso de Jacques, que era democrata cristão e que não perdeu a fé, mas nesse processo histórico radicalizou as suas posições. Nesse processo de radicalização, houve os que mantiveram a sua fé enquanto cristãos, ao mesmo tempo em que radicalizavam suas posições políticas, e houve também os que aprofundaram a sua fé na massa popular e perderam a outra. Todos esses grupos que se formaram nesse período, de alguma forma, aproveitaram, cada um à sua maneira, algumas das minhas propostas. Mas entrando de novo no zigue-zague da memória de que tu falavas, Sérgio, eu me lembro de uma noite inteira que passei numa población, como eles chamavam, Población Nueva Habana, que resultara de uma grande área da periferia de Santiago por uma quantidade enorme de famílias. Isso foi no início do governo Allende, o que significa que essa população foi respeitada e não esmagada. Essa população se reuniu dando uma demonstração extraordinária de como a massa popular se governa e sabe governar. Não precisa aprender isso nas escolas da classe dominante, não precisa aprender a votar. Pois fiz uma visita ao Chile durante o governo Allende com o Jorge Fiore, um jovem sociólogo que hoje mora na Inglaterra. Para entrar nessa povoação, era preciso ter uma espécie de passaporte, um visto de entrada, por motivos de segurança. Fui recebido sem problema como companheiro, ajudado pelo MIR. Política e pedagogicamente, aplicavam o método e queriam conversar comigo. Nessa população maravilhosa, chamada Nueva Habana, fiquei até a madrugada conversando com as diferentes áreas de poder e de responsabilidade pública. Visitei as escolas que estavam fabricando. Sabe que escolas eram? Eles simplesmente pediram ao governo Allende uma quantidade determinada de carrocerias velhas e imprestáveis de ônibus, que já eram sucata. O governo trouxe-as até a população. Eram umas 6, parece. E quando, nessa noite, fui visitá-las, já tinham virado escolas. Na parte da entrada dos ônibus, no lugar do chofé, era o gabinete do diretor. E no corpo dos ônibus ficavam as cadeiras e as mesinhas para as aulas. Entre as 6 carrocerias e escolas, eles fizeram discretas toaletes e o resto era pátio para as crianças brincarem. É interessante observar que na época, antes mesmo do governo Allende, já havia uma discussão ideológica dentro das esquerdas em torno das povoações dessas comunidades. Havia grupos, por exemplo, sobretudo o PC e o PS, que não apostavam nessas povoações. Consideravam que, sendo de gente sem trabalho, abrir aspas, fora da produção, fechar aspas, era gente a que faltava uma consciência de classe, e porque isso mesmo era muito facilmente receptiva e propensa a uma forma assistencialista de submissão. E se alguém dizia, abrir aspas, mas e a reivindicação dessa gente por moradia? Fecha aspas. A resposta era que, atendida a reivindicação de moradia, se apagaria o ânimo político exatamente pela falta de suporte da consciência de classe. No que há uma certa verdade, mas não de todo. O Mir resolveu não acreditar nisso e apostou na potencialidade revolucionária dessas povoações. Foi daí que nasceu a Nueva Habana, cujo êxito foi tal que convenceu o resto da esquerda. Pelas informações que tive, daí em diante, essa proposta teve mais consenso político nas esquerdas. Nessa época, o Jorge Fiore estava estudando sociológica e politicamente o fenômeno das povoações, e nele a questão das normas de direito. Aliás, a maneira como o povo se revelou capaz de estabelecer seu direito provocou espanto e medo na direita chilena. No governo Allende, essa povoação estava reivindicando uma legislação penal própria. O estardalhaço foi grande porque essa questão da autonomia da justiça, da instalação dos comitês de justiça dentro da povoação, eram coisas que a burguesia não podia aguentar, sob pena de perder a guerra. Houve uma noite, quem me contou isso foi o Jorge Fiore, em que ocorreu uma situação dramática. Um jovem da povoação fora acusado de violentar uma moça que não era da povoação. Era uma jovem militante de um partido de esquerda. O jovem foi acusado e a povoação se dividiu no julgamento público que se realizou. Uns queriam a pena de morte, e houve um momento em que a massa reunida esteve na iminência de votar o fuzilamento do acusado. Foi aí que o líder da povoação, Mico, de uns 26 anos, assassinado depois do golpe de Pinochet, fez um discurso extraordinário sobre as razões de ordem humana, prática e política, que deveriam ser consideradas em nome da própria revolução que se iniciava. O jovem líder não era apenas corajoso, mas tinha um conhecimento inegável de como seus companheiros pensavam e reagiam diante daquela circunstância. Falou longamente, sem hesitações. A proposta do fuzilamento foi vencida. Finalizando esse comentário já longo, o que quero destacar é que quando grupos radicais trabalharam com as propostas que eu fiz, foi porque, encontrando algo caminhando, fiz uma espécie de acréscimo ao caminhar. Evidentemente, Sérgio, acho que o fundamental nas minhas sugestões foi exatamente a posição não arrogante, uma posição que pretendia convencer realmente e não simplesmente impor uma prática como sendo a única válida. Já começamos de novo a entrar nos labirintos da memória, mas nessa questão de convencer, entendo convencer muito mais como vencer juntos, superar juntos, e não só no sentido transitivo de que um sujeito convenceu o outro. Porque, se partisse desse princípio, seria obrigado a aceitar que existe, a priori, na cabeça de alguém, uma coisa que está certa, e na dos outros, algo errado. E que o processo, a relação entre os dois, o ato de convencimento, é a vitória da ideia que estava na cabeça do primeiro, se instalando como um Monte Castelo na cabeça do outro. E não é isso. Exato. O convenceu, além disso, é recíproco, ou seja, é resultado do pensamento dos dois juntos. Andado o caminho, nenhum nem outro estão como antes. Os dois avançaram e convergiram ou não. Concordo inteiramente. Aliás, a sua análise é muito mais política do que linguística, o que mostra como a linguagem tem a ver com a política, não? A sintaxe não é puramente gramática. A sua interpretação do verbo convencer é política. Realmente, convencer, no fundo, é uma vitória com, mas esse sentido se perde quando indica a existência de um sujeito que age sobre um objeto de sua ação. E quando você aceita o convencer como vencer juntos, então os dois mundos mudam. Nesse sentido, eu também me reeduquei no Chile, com os educadores e o povo chileno. Pede página 14. Ver a esse respeito o primeiro capítulo de Pedagogia, Diálogo e Conflito, de Moacir Gadotti, Paulo Freire e Sérgio Guimarães, São Paulo, Cortês, 1986, segunda edição. Fiquei 4 anos e meio lá, e nesse labirinto aparecem à minha memória coisas guardadas, de modo que já fomos nos desviando do nosso caminho. Há muita coisa ainda a dizer sobre esses anos e durante as 2 vezes que voltei ao Chile sob o governo de Allende, quando já estava morando na Suíça. Mas hoje eu prefiro parar por aqui.